Senhores senadores, senhoras senadoras, presidente do tribunal, ministro Benjamin Zinler, há poucos dias, nós estávamos, antes do senador Eduardo Braga sair, nós estávamos numa conversa bancada do Amazonas com os dirigentes da Infraero. Isso é simbólico, é fato, mas nós estávamos indagando sobre a obra de infraestrutura no aeroporto de Manaus, da reforma. E, evidentemente, que preocupados com a agenda nacional do nosso país. E eles, então, anunciaram que, para 2014, eles tinham preocupação com a não conclusão da obra. Eu falo, mas como? Se aqui o anteprojeto está dizendo que o projeto será executado em 25 meses. Se não, porque você tem que dar um tempo
de
6, 8 meses para fiscalização, para Ministério Público Federal, enfim. Quer dizer, nós não temos uma tranquilidade para dizer que o Estado, que o país assume um compromisso e que ele irá concluir obra de infraestrutura, enfim. Por conta de quê? Evidentemente, por conta da nossa legislação. Então, esse debate aqui me chama a atenção, porque não, essa situação não está só conosco, legisladores. Nós temos que ter um conjunto de normas para viabilizar compromissos do país com obras. Nós precisamos, presidente Hollenberg, refletir sobre esse quadro nacional. Acho que não se pode ter uma insegurança, uma imprecisão, o Estado dizer nós não vamos cumprir, por conta da legislação, porque a legislação abre o precedente para... Eu não estou dizendo que nós temos que abrir mão da fiscalização. Por favor, nós temos que ter fiscalização. Nós temos que ter rigor com a aplicabilidade do recurso público. Nós temos que ter boas obras. Nós temos que ter hoje as obras relacionadas absolutamente com compromissos nacionais, internacionais, com a qualidade de vida, enfim. Mas nós precisamos olhar isso, porque é inconcebível uma representação parlamentar sair de uma conversa com uma instituição e a instituição dizer, olha, não há precisão para dizer que nós vamos terminar e nós temos que deixar aqui 6, 7, 8 meses para essa discussão sobre a nossa legislação, porque no fundo é isso, é a legislação. Mas eu fico satisfeito com a opinião de Vossa Excelência é sobre a medida provisória. Excelência anunciou que a medida provisória atende a interesses públicos, não é? E que tem prática excelente no bojo da norma. Acho que isso é tranquilizador, não é? Porque, evidentemente, que há também uma discussão. Parece que a medida provisória vem no sentido de flexibilizar para perder a qualidade da fiscalização, da responsabilidade em aplicar corretamente o recurso público. Não é? Uma pergunta. O Brasil de hoje e o Brasil dos próximos 2 anos é um Brasil de muitas obras. Haja vista as grandes obras em execução, as hidrelétricas, ponto. Mas é trem-bala, são as arenas, os estádios. Nós temos uma agenda quase que comum, de Manaus ao Rio Grande do Sul, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, de muitas obras, mobilidade urbana. O Tribunal de Contas está preparado para acompanhar esse volume de ações, de obras, de infraestrutura no Brasil? Pergunto, quantos técnicos, engenheiros, hoje, no Tribunal de Contas, nós temos para acompanhar de norte a sul, de leste a oeste, esse... acompanhar, evidentemente, que vai aqui e não ter nenhum problema em atrasar por conta de, olha, nós precisamos fiscalizar, precisamos olhar, vistoriar, acompanhar a obra, a execução, enfim. Então, eu gostaria de ouvir o número de membros do TCU nessa área de engenharia. E, por último, sobre o comentário que Vossa Excelência fez sobre a questão que há uma constatação, há uma deficiência no país em apresentar um projeto básico, o próprio projeto executivo, de forma eficiente, rigorosa, com os cuidados que merece. E, ao mesmo tempo, a Excelência fez um comentário de que o anteprojeto básico, você pode licitar mesmo com um bom anteprojeto. Esse foi o termo. Se não há uma contradição em exigir um bom projeto básico e a licitação acontecer com o anteprojeto. Um comentário, só para aprofundar e eu fazer o meu juízo aqui. Muito obrigado.
Obrigado, senador João Pedro. Passo a palavra, então, ao senador Pedro Táxis.
Senhor presidente, diga a minha inscrição, por favor.
Senhor presidente, Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhor presidente do Tribunal de Contas, ouvi com atenção a fala de Vossa Excelência, quero parabenizá-lo pela vossa fala e pela vossa atuação. Nós todos sabemos que o Tribunal de Contas é um órgão que auxilia o Legislativo, não é auxiliar do Legislativo. Teria mais ou menos a função constitucional do Ministério Público, que é fiscalizar. Aliás, esta foi a intenção do legislador de 1988. Eu gostaria de uma reflexão de Vossa Excelência a respeito desta discussão que existe hoje no Brasil, da necessidade de nós termos que realizar as obras da Copa e das Olimpíadas, e eu concordo com isso, num tempo que seja razoável, porque a Copa e as Olimpíadas nós não vamos adiá-las por decreto, precisaríamos de aeroportos, arenas, precisaríamos de tudo isso. E se nós temos instrumentos de fiscalização suficiente para isso? Se nós temos a necessidade de realizar estas obras, nós também temos a necessidade constitucional de obedecer o artigo 37 da Constituição para que nosso Estado seja mais honesto. Nós falamos em muitas obras, mas não falamos em corrupção que envolve a realização dessas obras. Fiscalização, tempo e necessidade de nós edificarmos estas obras. Eu estava conversando com o senador Braga aqui, nós todos sabemos que o tempo de uma obra no Brasil é muito largo, diferente de outros países. Só que em outros países o índice de corrupção também é bem menor do que existe no Brasil, ou ao menos a punição da corrupção é maior do que existe no Brasil. Esta reflexão eu queria de Vossa Excelência e a respeito do momento em que nós estamos vivendo, se isto não significará nós vamos enfraquecer os órgãos de fiscalização, notadamente o Tribunal de Contas, o Ministério Público e outros órgãos de fiscalização, sob a desculpa, e esta desculpa ela não encontra fundamento na razoabilidade. Esta é a minha primeira indagação à Vossa Excelência. A segunda, o Tribunal de Contas, como nós iniciamos a fala, é um órgão que auxilia o Legislativo. Como o Tribunal de Contas pode participar de uma relação com o Poder Executivo, auxiliando o Poder Executivo na realização de contratos? Hoje se diz que o Tribunal de Contas deve trabalhar junto com o Executivo. Mas o Tribunal de Contas é um órgão para fiscalizar as obras que serão realizadas para que o Congresso Nacional possa ter subsídios, elementos, para determinar a paralisação dessas obras. Esta relação me parece um pouco promíscua. Eu fui procurador da República durante 15 anos e eu recebia visitas de administradores e eles diziam assim, de gestores, nós poderíamos trocar uma ideia a respeito desse processo administrativo? Membro do Ministério Público, como a Tribunal de Contas, os seus ministros e conselheiros não trocam ideias. exercem a sua atribuição constitucional, e a atribuição constitucional é de fiscalização. Fiscalização. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu gostaria que Vossa Excelência refletisse, fizesse uma reflexão conosco, é a respeito do projeto da LDO. Nós sabemos que, pela lei de 2010, é possível o Congresso Nacional paralisar as obras com um simples relatório preliminar do TCU. Este relatório preliminar não é tão preliminar, não é tão simples assim. Ele consiste num relatório de auditoria e, com fundamento neste relatório de auditoria, o Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas, paralisa estas obras. O projeto de LDO, no seu artigo 91, muda esta lógica. No entender de Vossa Excelência, como presidente do Tribunal de Contas da União, como um auditor de carreira, eu gostaria de saber se o artigo 37 da Constituição restará respeitado se nós aguardarmos a votação de um ministro, o voto de um ministro, ou um acórdão do Tribunal de Contas. Gostaria que Vossa Excelência fizesse um paralelo com as obras do TRT de São Paulo e a importância deste chamado relatório preliminar, que ele não é tão simples, ele possui uma consistência. Tendo em conta esta pergunta, se Vossa Excelência teria condições de nos informar quantos contratos foram enviados ao Congresso Nacional na relação de obras e serviços com indícios de irregularidades graves, com fundamento nesses relatórios, para efeito de elaboração da lei orçamentária anual, em cumprimento ao disposto no artigo 94 da 12.309. E quantos destes contratos continham indícios de sobrepreço e superfaturamento? Se Vossa Excelência tem condições, tem esses dados aqui agora, ou se não, eu faço o pedido por escrito. E também, nesta mesma linha, quantos destes contratos foram objeto de solução considerada adequada para o sobrepreço até a votação pelo Congresso Nacional? Estas são as minhas indagações e, mais uma vez, parabenizando Vossa Excelência pelo seu sério trabalho junto ao Tribunal de Contas da União.
Muito obrigado, senador Pedro Taques, pelas contribuições que traz ao debate. E com a palavra agora a senadora Marisa Serrano.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o ministro Zimmer, dizer que seja sempre bem-vindo a essa casa. O trabalho que o Senado faz junto com o Tribunal de Contas é fundamental para o exercício da cidadania e para a garantia da democracia no país. Portanto, eu fico muito feliz de tê-lo aqui nessa manhã. E queria lembrar ao ministro algo que me preocupa muito. Quando acabou o Pan-Americano no Rio de Janeiro, e as obras do mega evento ficaram à disposição da população, aí fomos verificar, então, que essas obras não tinham a estrutura que precisariam ter, tiveram todas que ser refeitas, e com gasto excessivo para a União, com um descrédito frente à população. Há obras no Rio de Janeiro que até hoje estão inacabadas, não estão sendo utilizadas. O medo que a gente tem, ministro, é que a gente não consiga fazer com que outro mega evento como a Copa, outro mega evento como as Olimpíadas, deixem um legado ruim para a compreensão do povo brasileiro, de que não vale a pena nós termos um gasto tão grande se as obras depois não vão ser utilizadas e bem utilizadas pela população brasileira. E aí eu perguntaria a Vossa Excelência, como está a fiscalização do TCU nessa altura das obras? Ela é concomitante à execução das obras? E, principalmente, falando em arenas e nos aeroportos, que são as questões, acho que, mais candentes dessa proposta. E eu quero, principalmente, dizer que acredito que nessa altura dos acontecimentos as obras ainda são sanáveis e passíveis de recuperação. Mesmo assim, nós estamos vendo alguns arautos aí pregando que é melhor não termos a Copa do Mundo, porque não vamos ter condições, se não estamos tendo condições até agora, não teremos depois de terminar essas obras a tempo, e deveríamos fazer como a Colômbia fez há anos atrás, que disse que não tinha condições e o México passou a ser depois o organizador dos eventos da Copa do Mundo. Portanto, essa é uma preocupação de todos nós. Se não temos condição, o gasto tem que ser, esse é o orçamento que nós temos proposto, não vai ser cumprido, não temos condição de chegar em 2014, então é preferível a gente levantar antes essa hipótese, saber se não temos mesmo competência para isso e tocar outra questão aí que seria política de fazer com que a Copa do Mundo não fosse feita no país. O que seria, eu acredito, é uma tristeza para o povo brasileiro e uma decepção, porque todo mundo está, esse é um país do futebol e todo mundo está animadíssimo com a possibilidade da Copa do Mundo, não só pelo esporte, mas também por tudo aquilo que ele pode trazer de importante para o país, não só no avanço da tecnologia, mas na área do turismo, na área da melhoria da educação também, porque estamos investindo na formação melhor da população, principalmente as cidades que vão sediar uma Copa do Mundo, que precisam principalmente conhecer um pouco mais outros países, aprender um pouco mais. Então, a minha preocupação justamente com esse legado da Copa que nos deixam e a possibilidade de não termos condições e competência para executá-la em 2014.
Muito obrigado, senadora Marisa Serrano. Passo agora a palavra ao senador Cícero Lucena.
Senhor presidente Rodrigo Hollenberg, senhor presidente do Tribunal de Contas, ministro Benjamin Zimmermann, dizer da minha satisfação de ter participado dessa audiência pública, quando nos leva à certeza e à convicção de que o Tribunal de Contas está no caminho certo e com a explanação que Vossa Excelência fez, simbolizando tudo o que vem sendo feito pelo Tribunal, a sua vigilância, atento e se modernizando, que é algo que o país requer e que todos nós precisamos acompanhar. Como o senhor bem disse, existem as leis, mas existe muita gente vendo a melhor forma e a conveniência de adotá-los. E o Tribunal, estando atento, está cumprindo o seu papel, o que nos deixa bastante feliz, com a consciência de que as coisas que precisam ser corrigidas estão sendo tomadas as providências necessárias. O senhor disse, no meio dessa belíssima explanação, que a medida provisória, eu vou me ater não aos procedimentos que já estão sendo rotineiros, estão sendo cuidados, estão sendo procedidos, mas eu vou me ater basicamente à questão da Copa, que está sendo uma preocupação de todos nós. Na Câmara tem comissão de acompanhamento, aqui no Senado também tem comissão de acompanhamento. Eu pediria a Vossa Excelência que nos informasse, porque na medida provisória, pela avaliação que eu tive, o senhor colocou em várias oportunidades, é que 95% dela estaria muito boa e bastante compatível com aquilo que nós devemos ter e acompanhar nesse caso. Por certo, existe então 5% que o senhor vê como necessário um aprimoramento, vamos dizer assim. Eu gostaria de saber de uma forma, vamos dizer assim, quais esses 5% que precisam ter, que o senhor teria como sugestão para que essa casa, que vai debater mais esse assunto, que vai votar esse assunto, possa estar atento e, com certeza, ajudá-lo a corrigir esses 5%. E, da mesma forma, como aqui está esse acompanhamento todo, eu pergunto se no Tribunal de Contas há um grupo específico para o acompanhamento desses eventos, para que possa dar a colaboração também de prevenção, que o senhor chamou tanto a atenção, que é um papel louvável que o Tribunal tem orientado as suas ações. E também, aí não só na Copa, mas de uma forma geral, como o Tribunal está vendo a questão dos índices diferenciais para características de obras também diferentes. se há todo um conceito e uma preocupação do Tribunal com esse objetivo. E mais uma vez, quero parabenizar o Tribunal de Contas, na pessoa do nosso presidente.